Bom dia, meus amigos, estamos ao vivo, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Up to Date, onde a gente comenta as principais notícias sobre o mundo dos negócios, da tecnologia e da inovação. Todo sábado de manhã estamos aqui reunidos. Eu, Bruno Garcia, sou host aqui do canal Talk to Biz, professor e profissional na área de marketing e business, e o nosso amigo, meu querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI, está aqui mais uma vez, né, Lucas? Madrugando aqui para a nossa live do Up to Date. Seja muito bem-vindo.
Obrigado, Bruno. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Bruno, novamente. A gente está aqui com grandes notícias bombásticas, de repente, aqui, né? Então, assim,
essa semana
o pessoal
tá.
Que está...
Essa semana tá demais.
Exatamente, o pessoal que está aí esperando por atualizações, por questões interessantes, movimentos interessantes aqui no mercado. Então a gente vai estar trazendo alguns tópicos bem interessantes, algumas coisas que a gente já vinha comentando em programas passados, mas assim, tem algumas notícias aí que de repente te pegue de surpresa. A gente vai dar continuidade, vamos ver o que o pessoal vai achar.
Ô, Lucas, eu acho legal esse negócio do Up to Date, que você sabe que minha formação original era como jornalista, né? Eu estudei jornalismo, trabalhei em jornal, inclusive, início da carreira. E essa coisa de dar notícia, né? De acompanhar em tempo real ali as coisas, é um negócio legal, assim, que você fica naquela expectativa do que vai acontecer, tem um negócio legal. Mas aqui no canal, nunca tive essa pretensão, porque eu faço sempre as coisas gravadas, editadas. Normalmente a hora que eu posso gravar, né, não é a hora que dá para ir ao ar. Você tem toda uma logística aí que hoje é complicada. Então nunca foi a intenção aqui do Talk to Biz de fazer esse acompanhamento em tempo real das notícias. Mas aí a gente começou a fazer a live do Up to Date, então pelo menos uma vez por semana a gente dá aquela atualizada na galera. Só que dessa vez a coisa está muito em tempo real, porque é um negócio que aconteceu ontem de noite, né? Que estourou ontem à noite, e a gente está comentando aqui hoje. Então, hoje, mais do que nunca, o Up to Date está com cara, de fato, de veículo de informação, veículo jornalístico, né, Lucas? Porque a gente está dando a notícia aí realmente quentíssima. Mas tem muita coisa, vamos por parte, Lucas, vamos por parte para a galera, porque hoje o Up to Date tem esse tom quase novelesco, né? De coisa de trama mexicana ali, porque tem algumas coisas bem interessantes para vir por aí. Mas vamos começar pelo começo, meu amigo Lucas. Você me traz notícias sobre Amazon e investimentos aqui, bem interessantes em energia e energia limpa, né? O que, que tem aí sobre Amazon, meu amigo Lucas?
Sim, vamos comentar aqui sobre Amazon. Mas antes, Bruno, a gente não pode esquecer de pedir para o pessoal comentar, curtir e compartilhar esse vídeo aqui. Você que está ouvindo aí a gente, comenta aí para pelo menos 10 amigos, 10 pessoas aí, porque vai estar ajudando bastante a gente aqui do canal. E sim,
com certeza.
A Amazon está anunciando o seu primeiro parque eólico aqui no Brasil. E isso eu vou detalhar um pouquinho mais, mas está muito alinhado com os objetivos estratégicos ali de suas operações e de rendimento que ela tem ali internamente. Então vamos lá. A Amazon anunciou seu primeiro parque eólico no Brasil, com capacidade instalada de 49,5 megawatts, o que deverá gerar 255 gigawatts por ano de energia limpa quando estiver em operação. Então, eu vou explicar um pouquinho mais, mas assim, o parque eólico ele vai ser construído no Rio Grande do Norte. E é o segundo projeto de energia renovável da Amazon aqui no Brasil. Depois de anunciar um parque solar ano passado, ambos os projetos ajudarão a fornecer energia limpa para os data centers e operações da Amazon. Para toda a comunidade próxima ali, também vai se beneficiar desses parques. Além, é óbvio, de contribuir com compromisso climático e tudo mais, de um projeto ali interno da Amazon, de atingir emissões líquidas zero em todas as suas operações até 2024. Então, além de todos esses esses benefícios ali de suas operações, a Amazon tem um projeto interno e que visa ali esse benefício ali de diminuir todas as emissões líquidas até 2040, perdão. A Amazon está em um caminho para alimentar suas operações com 100% de energia renovável até 2025, ou seja, daqui a 2 anos, 5 anos antes do seu compromisso original para 2030. A empresa tem agora um total de 479 projetos eólicos e solares em todo o mundo. Uma vez que em operação, espera-se que ela gere ali em torno ali de mais de 71 mil gigawatts. Então, é uma questão ali de... É uma questão bem interessante ali para a gente tá pensando. Aí, só para terminar, 71 mil gigawatts-hora ali de energia limpa por ano. Ou o suficiente ali para abastecer 6,7 milhões de residência nos Estados Unidos. O valor desse investimento a gente ainda não teve acesso, mas assim, a gente vê agora a Amazon... Vê agora não, né? Mas a gente vê um projeto muito alinhado com os objetivos ali operacionais e os objetivos que mais trazem renda ali para a Amazon. Então, por exemplo, a questão ali do data center é uma questão bem evidente e é um movimento muito forte que o mercado está fazendo ali para serviços em nuvem, serviços que eu não preciso ter na minha casa, mas eu preciso justamente, eu pago, por exemplo, para ter acesso a uma infraestrutura, alguma coisa do tipo, e conseguir executar meu trabalho, enfim, guardar informações ali e tudo mais. Então a gente vê a Amazon ali com um projeto ali de 2020, de 2030 ali, com a questão ali de a questão de benefícios climáticos e tudo mais, diminuir a quantidade ali de emissão de líquidos e todas as coisas nesse sentido, que traz algum prejuízo para a natureza, e a Amazon vem bem forte, cavalgando com o melhor dos cavalos ali para bater esse número antes ali da sua data final ali de 2030. É importante a gente ter a noção disso, porque... além do benefício climático, tem ali o benefício de quanto mais rápido, mais eu trago benefício ali para as minhas operações também, mais eu trago agilidade, mais eu trago uma forma de como eu me posiciono ali diante do mercado. Então, por exemplo, quando a gente vê um grande player se movimentando desse jeito, eu estou possivelmente influenciando outras empresas tão grandes quanto eu para também dar um passo maior e entenderem ainda mais com mais força esses benefícios de movimentos dessa forma e ali muito, muito alinhado ali com o movimento ESG. Então é importante a gente reforçar isso, que aos poucos esse ponto de vista, essa visão estratégica vindo ali do ESG está interferindo diretamente nas operações, independente se for operações tecnológicas ou se for mais operações manuais. O que você tem a dizer sobre isso, Bruno?
Ô, Lucas, eu concordo com você, assim, essa parte do ESG, de fato, ganhando mais destaque, ganhando mais proeminência cada dia. Eu acho que é importante você ter um player como a Amazon, assim, é uma questão de compromisso social e compromisso ali com o meio ambiente, mas é uma questão também estratégica de autossuficiência, né, da empresa, porque no final das contas os camaradas vão ter uma mega estrutura que meio que não depende de atores externos, quase sempre estatais, né, no caso, para entregar essa energia. Então eles começam a ficar blindados a uma série de problemas que podem ter. Por exemplo, como a gente já teve aqui no Brasil e agora está tendo de novo em São Paulo, problemas de abastecimento, de energia. Quer dizer, o camarada, além de gerar um benefício externo, né, uma externalidade positiva, mas ele também ganha essa autossuficiência, fora a economia de longo prazo, né? Eu acho que, bom, quem está vivendo esses dias aqui no Brasil, né, não está nos acompanhando pelos Alpes ou de outro outra parte do planeta, sabe do calor extremo que a gente tem vivenciado por aqui. E aí eu estava olhando ontem, por exemplo, Lucas, só para você ter uma ideia, lá na empresa, a coisa estava tão crítica que alguns aparelhos, você sabe, né, a coisa chega num ponto ali que os aparelhos simplesmente travam, começam a não funcionar tão bem. Então a gente teve, ao longo do dia e durante essa semana, inúmeros casos de aparelhos de ar-condicionado que param de funcionar, rede elétrica que entra em pane, né? E aí o que a gente estava conversando ontem, como a estrutura da empresa é muito antiga, né, não é pensada para isso, propicia ainda mais que esse tipo de problema aconteça. Mas com pequenas mudanças ali, né, com foco mais no que a galera chama aí da área de TI verde, por exemplo, ou de arquitetura verde, com o negócio sendo montado de uma forma um pouquinho mais diferente, com certeza isso propiciaria economias, por exemplo, de conta de energia, conta de luz, tão altas que a empresa já teria pago esse investimento, já teria trocado todos aqueles aparelhos de ar-condicionado mais antigos, já entendeu? Então, é benefício, acho que para todos os lados, né? Você está gerando benefício para o meio ambiente, está dando uma contrapartida ali para a sociedade. Como foi dito aí, esse parque eólico da Amazon vai gerar energia ali também para as cidades, para as comunidades vizinhas, né? E para a empresa, você está, além de melhorar o, vamos dizer assim, o rating da empresa em todas essas questões de ESG, né, você está também economizando e possivelmente tendo uma operação muito mais enxuta ali, muito mais eficiente. Então acho que é ganho para todos os lados, né? Acho que toda empresa que tem visão estratégica, o problema é que a gente tem muitas empresas que não têm visão estratégica, mas o camarada deveria estar pensando nisso, né? Vou instalar aqui, minimamente que seja, uns painéis de energia solar para começar a captar, já que o que não falta aqui é sol, né, Lucas? Uhum, então vamos começar, sim, a captar um pouquinho disso aí para reverter em ganhos na operação, enfim, maior eficiência e menor impacto ambiental. Então acho que é um bom exemplo e a gente espera que mais e mais empresas sigam nesse caminho. Ô Lucas, agora a gente sai de um exemplo de uma empresa que está seguindo ali certinho o que tem que ser feito, seguindo a cartilha, mas tem empresa aí que não seguiu o negócio tão bem e agora está aí em recuperação. Por quê, meus amigos? Porque vamos falar de Americanas. E é até interessante, ô Lucas, que a Americanas finalmente divulgou os números aí atualizados dos seus balanços de 2021. E 2022, e após uma série de adiamentos, né, foi revisado aí aquele lucro líquido que foi colocado, né, foi divulgado. Em 2021, eles tinham divulgado lucro líquido de 544 milhões, Lucas. E aí, agora, com os números revisados, os números corretos, isso virou um prejuízo de 6,2 bilhões. Então, repetindo, a empresa tinha divulgado lá no final do ano fiscal, né, lucro líquido de 544 milhões. Agora que os números foram revisados e que aparentemente estão corretos, né, pelo que a gente entende, a coisa mudou, né, de 544 milhões de lucro, agora são 6,2 bilhões de prejuízo. E a empresa também calculou em 12,9 bilhões o resultado negativo de 2022. Então, olha que loucura. A Americana tá, notícias aqui, como de costume, a gente está deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir as notícias, para que possam conferir esse conteúdo original. Então, a Americanas também informou nessa última quinta-feira, dia 16, que terminou 2022 com dívida líquida de 26,3 bilhões, um crescimento de mais de 12 bilhões comparados a 2021, e um patrimônio líquido negativo de 26,7 bilhões. A publicação dessas informações aqueceu o mercado de ações, ô Lucas? As ações da Americanas dispararam em 11% na própria quinta-feira. E aí vale lembrar que a varejista que registrou foi o que registrou um dos maiores pedidos, né, de recuperação judicial da história do Brasil. no começo do ano, quando foi identificada ali uma inconsistência nos seus balanços de mais de 40 bilhões de reais. As informações aí são do site da Forbes Brasil. Lucas, é uma loucura isso, né? Desde o início, né? A inconsistência, né? Eu lembro que assumi um cara que tinha sido ex-executivo, se eu não me engano, do Santander, né? Tava tendo uma troca de comando ali na Americana no início do ano. Uhum. Gente, tem alguma coisa errada aqui, né? Nesse balanço. Acho que tá faltando um zero aqui. Uma inconsistência de 40 bilhões. Vamos lá, né? Chamar de inconsistência é no mínimo jocoso, porque a coisa ali estava muito feia. Agora, de posse dos números corretos, e isso sendo amplamente divulgado, o que não estava acontecendo, está claro que alguém sabia desses números, mas alguém, né, sabiam desses números, mas a coisa não era divulgada, a questão é se a empresa vai ter condições de botar a casa em ordem, e me parece que sim, né? Até porque a Americanas tem um faturamento bruto alto. Agora, aí são hipóteses. O que levou a Americanas a esse resultado negativo tão violento? E, no meu entender, isso é o acumulado desses últimos anos, dessa competição acirrada, muito acirrada, que a gente está tendo no e-commerce nacional, e aí com grandes players internacionais, que são muito eficientes. Se tem uma coisa que a galera lá de fora é boa, né, Lucas? É em eficiência. Então, os caras brigando com o Mercado Livre, com a Amazon, com AliExpress, né? Todo mundo gigante, todo mundo com muito dinheiro. Eles ainda têm o benefício do câmbio a favor, né? E tudo isso talvez tenha levado a Americanas a tentar acelerar um pouco os resultados ali. E só que aí a contrapartida não veio e eles acabaram metendo os pés pelas mãos. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é que não, é fraude mesmo, a galera estava botando dinheiro no bolso e estava camuflando ali os resultados. Mas eu nem penso que seja de verdade, eu nem penso que seja essa questão. Eu acho muito mais que assim, é a empresa que tentou alavancar a sua operação e a coisa de repente não saiu. Os resultados não vieram na mesma pegada. Meu amigo Lucas, você está comprando ações da Americanas, Lucas? Qual é a tua expectativa aí, meu amigo?
Não estou comprando as ações da Americana, mas assim, uma percepção que eu tive é que ali, quando entrou na pandemia, a Americanas, ela veio bem mais forte, bem mais imponente, querendo bater ali de frente com os maiores players do mercado. Então, só que assim, eu acho que eles perdiam muito ali na questão do preço e portfólio de produtos. Amazon tinha um portfólio maior, Mercado Livre também tinha um portfólio maior, então essa era uma questão. E a própria questão do ponto ali da experiência. Então, a experiência de comprar, por exemplo, no Mercado Livre é um pouco diferente da questão da entrega ali. O próprio ponto ali também da logística da Amazon também é uma logística bem mais rápida. Então, assim, cada um dessas outras grandes empresas tinha um diferencial. Um era, de repente, entregava mais rápido, o outro tinha um portfólio de produtos maior, uma outra dava um rastreamento mais interessante, então o fluxo ficava maior. Eu não percebi isso, esse movimento na Americanas, mas se a gente for pensar, ele teve o AME, que há um tempo atrás ele ficou, a Americanas investiu bastante na publicidade do AME, até ficou conhecido, inclusive eu até usei, de certa forma. Eles têm não sei nem se é a parte boa ou ruim por causa da pandemia, mas tem a questão ali das lojas físicas. Então eu acredito que isso ali também deve ter gerado uma questão interessante ali de custo e de prejuízo, principalmente. Mas assim, se for pensar como um benefício, um canal, os outros eram só e-commerces. A Americana e todo o grupo ali que vem debaixo da Americana também tem a questão da loja física. Então, tem essa possibilidade de experiência também.
O Lucas, acho que o AMI também é uma coisa, é um ponto, né? Porque o AMI ali, no final das contas, é uma unidade financeira, né?
É uma fintech.
Então, a chance também de daquilo ali gerar prejuízos, né? Porque você, na verdade, está financiando para os outros. Antes, quem fazia isso para ela eram operadoras de cartões de crédito ou bancos. E agora você tem, não, eu próprio vou financiar isso e arcar com. Não é para qualquer um, né? Também a chance de dar errado ali e gerar prejuízos é grande ali.
Sim, teve esses movimentos e a gente não sabe quanto que isso foi calculado, quanto que isso verdadeiramente tinha margem para aplicar essas coisas. Então, são esses pontos assim que eu vejo que de repente pode ter acontecido alguma coisa desordenada e ali ter realmente trazido esse prejuízo, mas eu acredito que vai dar tudo certo ali no final das contas ali para Americanas. É uma empresa que está há muito tempo no mercado, então com toda certeza vai conseguir se reconstruir aí e se posicionar novamente.
Muito bem, Lucas. Então, vamos torcer aí, né? Eu acho que a Americanas, inclusive enquanto marca, né, uma marca culturalmente relevante aqui pro país, né, Lucas? Então, a gente torce, claro, pela recuperação. Agora, Lucas, saindo do varejo, falamos de varejo eletrônico, varejo físico barra eletrônico. E agora vamos para a área de tecnologia, meu amigo, porque tem questões aí sobre inteligência artificial, tem anúncios da OpenAI com seus GPTs. O que que você me traz aí, ô Lucas? Fiquei sabendo que eu vou poder construir o meu próprio chatbot, o chatbot do Bruno, e
Será?
disponibilizar ele por aí. Pois é, agora a gente já não
Quem
sabe mais.
sabe?
Agora já não sabemos de mais nada, Lucas. Esse programa realmente tá demais. Vamos lá, vamos lá.
Vamos lá. De novo, reforçando aqui a questão da OpenAI está aparecendo em mais uma semana aqui com a gente. Então, eles estão sempre se movimentando aqui no mercado. Tem um movimento que eles fizeram que é bem grande também, que aconteceu ontem. Mas, assim, usuários agora vão poder criar ali seus GPTs customizados. Deixa eu entender melhor aqui com vocês. A OpenAI anunciou a chegada da ferramenta GPT capaz de permitir que qualquer pessoa personalize o chat GPT de acordo com seus próprios interesses. A novidade está disponível para assinantes dos planos Plus e Enterprise da plataforma. Não exige noção de programação e em breve vai resultar em uma loja virtual com as melhores criações da comunidade. O anúncio foi feito durante o Dev Day da OpenAI, primeira conferência para desenvolvedores organizada pela empresa e que ocorreu na segunda-feira, dia 6. O chatbot convencional já possui uma área para inserir instruções personalizadas e receber respostas adaptadas às demandas de cada usuário. Mas os GPTs são uma evolução desse recurso. Essa nota oficial no site da empresa, a própria OpenAI, reconhece que a comunidade que usa de usuários exigia mais opções de controle e atendeu aos pedidos com a nova ferramenta. Todas essas instruções sobre o funcionamento da inteligência artificial podem ser configuradas agora por texto. Além disso, o serviço permite escolher quais ações o bot é capaz de realizar, como criar imagem, analisar dados ou pesquisar na internet em tempo real. Ou seja, agora eu não vou precisar ficar inventando prato de comida, Bruno. Agora eu posso pedir o meu chatbot ali para estar criando os pratos de comidas mais diferenciados possíveis. E também eu não vou precisar estar gerindo pessoas, porque meu chat GPT ali vai gerir pessoas por mim. O que você acha sobre isso? Eu acho assim que é meio polêmico, eu acho que é um pouco redundante essa funcionalidade, porque é um outro ponto que veio junto com O ChatGPT é uma nova profissão, que é o engenheiro de prompt, que é o cara que sabe fazer, que sabe fazer as perguntas certas para trazer ali, para alcançar ali seus objetivos e tudo mais de forma mais eficiente. Então eu acredito que um GPT exclusivamente para um ou outro é uma especialidade, alguma coisa assim, é só uma forma de tornar mais fácil a experiência. Eu acho que no final das contas eu tenho um objetivo para isso, então de repente tenha um banco de dados só para isso e que de alguma forma vá tornar mais fácil ali a minha interação com o GPT. Mas eu acho que operacionalmente não muda tanto. O que que você acha sobre isso, Bruno?
Ô Lucas, eu acho que sim, esse é um lançamento, um anúncio no caso da OpenAI, que foi feito na semana passada, e que claramente assim a OpenAI quer criar um ecossistema, né? Um ecossistema de aplicações, um ecossistema baseado todo na ferramenta GPT, ChatGPT. E aí, quando eles abrem essa possibilidade, né, para o público, então, se você for assinante da conta premium ali, você poder. Acho que a coisa interessante é assim: eu poderia pegar todos os roteiros aqui do Talk to Biz, dos programas aqui do conteúdo que eu crio para o canal, subir isso para inteligência artificial, e ela virar meio que um assistente. Vem cá, em quais programas eu falei sobre. Por exemplo, Americanas, e ela responder ali para mim, porque ela está treinada com base num conteúdo customizado ali que eu inseri. Então, isso vai abrir a possibilidade para muitas aplicações. Agora, a coisa de ter o agente ali, de ter o software que vai desempenhar determinadas tarefas para você, eu ainda acho isso bem complicado. Acho que para coisas muito simples vai até funcionar, mas. No final das contas, vai ser uma opção de gente criando seus próprios chatbots, então vai ser chatbot para todo lado. Se isso vai resultar em ganhos de produtividade de fato, eu acho que tem muita falácia e tecnológica nisso, porque às vezes assim é a coisa do fetiche tecnológico ali. Ah, não, eu vou ter um chatbot agora, então o que que é mais fácil? Eu responder um e-mail ou o chatbot responder um e-mail para mim? Né? Eu montar uma planilha ou o chatbot montar a planilha para mim? Bom, depende. Certamente algumas tarefas podem ser otimizadas. Mas se boa parte dessas tarefas eu vou precisar conferir e vou precisar estar supervisionando, eu não tenho necessariamente esse ganho de produtividade que se espera. Então, hoje eu poderia treinar né, esse meu GPT customizado para otimizar algumas tarefas enquanto eu estou longe do computador? Sim, né? Mas eu não sei se na prática, acho que ainda são tarefas bem simples, ainda são coisas que você pode deixar ali a máquina resolvendo, mas não, realmente algo que vá, nossa, vai revolucionar o dia a dia. Eu acho que, como chatbot, aí a coisa funciona. Agora, é isso que a OpenAI tenta vender, de isso aqui vai revolucionar a indústria, vai revolucionar a produtividade. Eu acho que hoje ainda não. Né? Agora, você pensa assim, por exemplo, eu que sou professor, pegar todo o material que eu já produzi, que eu já escrevi, não sei o quê, subir isso para o ChatGPT e ele me ajudar, de repente, pô, preciso resgatar um artigo que eu escrevi, uma apostila que eu produzi, sei lá em 2015, né? E ele, Bruno, esses arquivos estão em tal coisa, né? Ele ser esse tipo de assistente, aí eu acho que é realmente. Perfeito. Então, para algumas tarefas, eu acho que sim. Agora, para outras, eu acho que é um quê de exagero aí, né, Lucas? Um quê de, isso aqui vai revolucionar. Claro, estão fazendo a parte deles, que é tentar vender, mas eu acho que ainda vai ser um negócio meio simples. Agora, tem um ponto desse Dev Day aí, que a OpenAI fez, que. Eles falaram sobre como a empresa pretende oferecer proteção legal. Inclusive, acabou que a gente não abordou, não abordou nesse detalhe aí na chamada para comentar essa notícia, mas eles anunciaram também uma espécie de proteção corporativa ali que eles vão oferecer para quem estiver desenvolvendo com a ferramenta. Por quê? Porque há todo um questionamento sobre o uso de propriedade intelectual, né, Lucas? Então, enquanto eu faço um chatbot para o meu uso exclusivo, com meus dados, ok. Agora, se eles pretendem fazer disso uma loja de aplicativos, então as pessoas vão criar chatbots e tornar isso um produto para ser oferecido, para ser comercializado, e aí, de repente, o camarada pega, vai treinar esse chatbot, sei lá, né? Não tem nenhum exemplo aqui concreto agora, mas imagina que o cara pega todos os programas e todo o conteúdo do canal e cria um chatbot do Talk to Biz. E aí ele, não sei qual a utilidade disso, mas estou dando aqui um exemplo hipotético, ele oferece isso, quer dizer, ele oferece isso como um produto, vai vender, vai monetizar em cima disso, mas o sistema foi treinado com conteúdo de terceiros. Então, a gente já sabe que isso aí dá pano para manga. Então, me chamou a atenção a própria OpenAI já fazer se antecipar e fazer um anúncio nesse sentido. Não, vocês podem desenvolver com mais liberdade, entre aspas, porque a gente vai garantir um determinado nível de proteção legal, caso haja algum problema na justiça. E aí eu acho até assim, complicado isso, porque a empresa está meio que admitindo que, olha, não tem como, porque a galera vai usar conteúdo de terceiros mesmo. Eu não quero saber, eu vou tentar ali deixar que a galera produza o máximo possível para ver se sai alguma coisa que possa gerar muito dinheiro. Eu não sei, Ô Lucas, como a gente vai continuar falando de OpenAI, então eu não sei se esses anúncios do Dev Day, né, se eles vão se sustentar até a próxima semana, né? A galera vai ter que esperar o próximo up-to-date para entender se esses anúncios vão se sustentar de fato. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vou jogar logo aqui a próxima notícia. É que ontem à noite, meus amigos, uma sexta-feira à noite nunca é fácil para ninguém, né? Qualquer um pode terminar a sexta-feira e, de repente, ser chamado para uma reunião e ser desligado. E aí, ontem, o Sam Altman foi desligado da OpenAI, uma notícia aí que surpreendeu o mercado. Eu tenho notícia aqui, foi publicada pelo jornal O Globo. A OpenAI anunciou nesta sexta-feira que seu atual CEO, Sam Altman, deixará o cargo após decisão do conselho de diretores da empresa. No seu lugar, irá assumir interinamente Mira Murat, atual diretora de tecnologia da companhia OpenAI, que é criadora do ChatGPT. Aí aqui no comunicado que eles fizeram, a saída do senhor Altman segue-se a um processo de revisão deliberativa por parte do conselho, que concluiu que ele não era consistentemente sincero nas suas comunicações com o conselho, prejudicando a sua capacidade de exercer as suas responsabilidades. O conselho não confia mais em sua capacidade de continuar liderando a OpenAI. Ainda na sexta-feira, depois de eu ter conversado com o nosso amigo Lucas sobre essa notícia, o cofundador da OpenAI e que estava no cargo de presidente, o Greg Brockman, que, ao que tudo indica, era um cara muito próximo ao Sam Altman, também pediu para sair. Ele não gostou, não ficou confortável com o desligamento do Sam Altman, e aí ele pediu para sair. E aí, por isso, né, ô Lucas, a gente trouxe aqui a notícia dos GPTs customizáveis, que é uma notícia importante, e todos os anúncios aí que foram trazidos na conferência de desenvolvedores aí, realizada pela OpenAI, com a presença lá do Sam Altman e tudo. Mas a gente agora, com essa demissão, a demissão que pegou todo mundo de surpresa, O que que pode, né? O que que pode sair disso? Será que algumas coisas serão repensadas? Quando o conselho disse que ele não era consistentemente sincero nas suas comunicações, a que eles estavam se referindo exatamente? Então, Lucas, olha, é aquele enredo de seriado com plot twist, ou enredo de novela mexicana, né? Novela tinha sempre aquela coisa de, ah, agora eu tô no comando da empresa, você não tá mais. Então, tons novelescos aí, dramáticos, no mundo dos negócios e no mundo da tecnologia também, o Lucas. Não sei se você foi pego aí tão de surpresa quanto eu. Parecia ser uma sexta-feira tranquila, né? Mas a coisa ficou agitada.
Foi pego de surpresa também, mas acho difícil deles darem aparentarem esse movimento no mercado de um passo para trás. Olha, a gente anunciou e de repente agora vamos dar um passo atrás. Eu acho que pode ter que demonstrar um tipo de fraqueza, alguma coisa assim, ou minimamente ele já revelou o que a empresa estava pensando em fazer para o mercado. Então revelar e de repente agora esconder ou não entregar, depende ali de só esperar o mercado mesmo para entender como é que, enfim, isso vai acontecer no dia a dia. Mas eu acho que a gente tem que esperar, no final das contas, para ver os efeitos disso. Isso aconteceu ontem à noite numa publicação, por um veículo de notícia. Então, assim, eu acho que semana que vem isso vai, essas informações, de repente, pode ser vazadas mais detalhes sobre esse ponto, justamente para a gente entender se realmente foi uma falha, porque falha de comunicação é um problema que 90%, se não 100% das empresas têm, pelo menos minimamente ali a certo nível. Então, quando o CEO realmente tem essa questão da falha de comunicação, ainda mais com os conselheiros, e aí a gente não sabe se também é nível de cima para baixo, se o CEO ali passando para os seus diretores, para os seus, enfim, para todas as áreas ali que está abaixo dele. Então, a gente não dá para saber disso. O que dá para saber é que foi anunciado alguns movimentos da OpenAI, e a gente vai esperar para ver se eles vão ser executados bem ou não, e quando que essa mudança ali dos dois, do presidente e do amigo dele, né, que também pediu para sair, quanto que isso vai interferir ali nas operações, nas entregas, principalmente na moral da equipe ali da OpenAI como um todo. Vamos ver.
E acho que tá muito claro ali no... nesse comunicado oficial que eles fizeram, né, que é uma crise de confiança ali, né? Não é um problema de comunicação, mas que gerou uma crise de confiança. Então, alguma coisa não estava acontecendo da forma mais transparente possível. E aí você está certo, né? Como a coisa toda aconteceu ontem à noite, a gente ainda está recebendo, estamos vendo as notícias saindo. Então, para a semana que vem, certamente, teremos pelo menos mais alguns detalhes, né? E concordo com você, a empresa não daria um passo para trás, mas eu acho que ela pode, assim, ainda não temos data prevista para isso estar disponibilizado de fato para o público, né? Porque, na verdade, ainda não tem. Então, todos esses anúncios, por exemplo, GPT, coisa e tal, foi disponibilizado meio que para teste para algumas pessoas, mas ainda, até onde eu vi, ainda não estava disponível 100% para o público. Então, hoje, se eu assinar ali, não sei se eu já teria acesso a esses recursos. Então, pode ser que algumas coisas... Como a gente não sabe exatamente onde estava o problema da transparência, né, e da consistência da informação, então a gente não sabe o que daqueles anúncios ali pode estar prejudicado por essas inconsistências. De novo, se é que tem a ver com os anúncios, podem ser outras questões financeiras, por exemplo, questões legais, enfim. Aí o tempo dirá e nem sabemos, né, se um dia a gente vai ter clareza do que aconteceu. Mas que foi alguma coisa muito séria ali, né, para a empresa tomar essa atitude. A gente estava até conversando aqui de outros CEOs que já saíram também de empresas, às vezes, né, a gente falou do antigo CEO da Uber, com problema de assédio, teve problema na Activision também, se a gente for lembrando aí, a gente vai pegando, né, vários casos, né, Lucas, de CEOs que, mas acho que, mesmo nesses casos, sempre assim, uma coisa meio que anunciada, olha, o cara tá fazendo caca aqui, tá dando uma opção de problema, agora o CEO da Unity, por causa do problema lá com as desenvolvedoras, né, o cara fez uma opção de cagada, né, o mercado tá pé da vida com esse camarada, e aí o conselho, a gente, pelo amor de Deus, pede para sair para não ficar feio, né, aí o cara vai lá e sai. Agora, do jeito que aconteceu, né, o que parece é aquele movimento clássico de empresa, né, final do expediente, sexta-feira, ô Lucas, dá para você comparecer aqui na sala para uma rápida reunião?
Uhum.
E aí, quando você chega, olha, Lucas, foi bom enquanto durou, me desculpe por qualquer coisa, mas a gente vai encerrar o nosso ciclo, o nosso contrato por aqui. Então foi meio que isso, né? É um negócio que foi bastante abrupto. Então a gente precisa realmente aguardar para ver o que será disso. Meu amigo Lucas, aí, tons, como eu disse, tons dramáticos ali. A gente estava brincando antes de começar a transmitir. Olha, os caras estão desenvolvendo a inteligência artificial do fim do mundo e o Sam Altman não estava falando com ninguém. E aí, por isso, ele foi desligado. Será, meus amigos? Saberemos nos próximos programas, né, Lucas?
Com certeza. Esperem por novidades, pessoal.
É isso. Meus amigos, estamos chegando ao fim de mais uma transmissão aqui do Up to Date, essa semana com várias notícias aí importantes. A gente tem muita coisa sempre acontecendo, então várias coisas a gente deixa de fora. A gente tenta trazer aqui o que teve de mais relevante, o que pode gerar mais impacto, né? Porque se a gente fosse comentar tudo, aí teria que fazer live todo dia, né, Lucas? E aí não tem... E aí
não tem condições,
mas a gente tenta filtrar aqui e colocar o que teve de mais importante, mas tem outras coisas, tem polêmica aqui com o Xbox Brasil, que eu vou soltar um vídeo também do review falando a respeito, teve ontem também, de quinta para sexta-feira, mais polêmicas aí com o senhor Elon Musk, que agora ele conseguiu espantar os principais anunciantes da plataforma, então assim... Olha, tem sempre muita coisa para ser comentada. A gente tenta filtrar aqui o que tem mais impacto e mais peso. Então, quero agradecer a vocês que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez ao meu amigo Lucas, que está sempre madrugando aqui aos sábados comigo para a gente fazer esses comentários sobre essas notícias mais importantes da semana. E é isso, né, Lucas? O Lucas sempre lembra disso, né? Se você está gostando do conteúdo, assine o nosso canal, ative o sininho aí para receber as notificações. Além dos programas semanais, a gente bota ali os trechos, os cortes diariamente. Então, está sempre movimentado o canal. Se você gosta de inovação, tecnologia, mundo dos negócios, vem para cá para o Talk to Biz e certamente você vai estar abastecido do que tem de mais atualizado e principalmente com as lives aqui do Up to Date, que a gente tenta dar essa atualização semanal, né, Lucas? Te agradeço aí mais uma vez por essa participação, meu amigo.
Eu que agradeço, professor. Agradeço todo mundo aí que está ouvindo a gente. Muito obrigado pelo tempo que vocês estão emprestando a gente, no final das contas. E, realmente, não esqueçam de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal, porque mesmo se você não souber e você não quiser, de repente, receber uma ou outra notícia, minimamente você vai estar recebendo aqui as notificações aqui das nossas lives, mesmo que você só goste desse programa que é os sábados. Então, assim, se inscreva, que é bem importante para a gente, até porque você também vai estar muito atualizado com os movimentos aqui do mercado através do Talk to Biz.
É isso. Obrigado, Lucas, mais uma vez. E obrigado a todos vocês nos ouvindo ou nos assistindo. É sempre uma honra ter a audiência de todos. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui. Até o próximo sábado. Até lá. Um abraço.